Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu venho hoje à tribuna fazer um registro com pesar. Hoje, a Folha de São Paulo traz uma matéria que corresponde à divulgação do novo ranking da competitividade global. E, lamentavelmente, o Brasil perde posições nesse ranking da competitividade global. Uma instituição de grande credibilidade internacional, Suíça, em parceria com a nossa Fundação Dom Cabral, considerando vários fatores que determinam essa avaliação da competitividade, conclui que o Brasil vem perdendo posições. Essa avaliação inclui uma amostra de 59 países e o Brasil, pasmem, o Brasil ocupa a 44ª posição. Fomos ultrapassados em relação à avaliação anterior, fomos ultrapassados pelo México, pelo Peru, pela Itália, Filipinas, Turquia e Emirados Árabes. Nos colocamos na 4ª posição na América Latina. E tudo isso faz com que voltemos a discutir hoje aqui na tribuna a necessidade do país dar um sentido de urgência ao enfrentamento da chamada agenda pró-competitividade. Isso nos coloca a necessidade de discutir os aperfeiçoamentos no sistema tributário nacional, de reduzir a burocracia, de buscar um novo arranjo macroeconômico que não contribua para essa sobrevalorização da nossa moeda e que permita, através desse rearranjo macroeconômico, que o Brasil crie condições para que tenhamos uma taxa de juros que possa convergir para as taxas de juros hoje vigorantes nos países emergentes. O Brasil, e eu disse isso ontem nessa tribuna, que o tempo político tem que se ajustar às pressões do tempo econômico. O mundo não vai ficar esperando que o Brasil resolva esses seus problemas sistêmicos e estruturais. Poderá ser tarde. Nós podemos, ao final, descobrir que o Brasil perdeu posição no contexto internacional, espaço no comércio internacional, porque o Brasil está efetivamente atrasado no enfrentamento dessa agenda. Temos baixa produtividade, se fizermos uma avaliação considerando aí os países emergentes, e o chamado custo Brasil, que representa um conjunto de ineficiências sistêmicas que não foram resolvidas nos últimos anos. Por isso, a criação pela presidente Dilma de uma Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade é algo que nós entendemos como extremamente oportuno. Fazer com que uma Câmara que tem uma participação expressiva de representantes do setor privado possa levar diretamente à Presidência da República uma agenda que permita com que o Brasil avance na gestão pública e que enfrente efetivamente essa agenda pró-competitividade. Para se ter uma ideia, nessa avaliação, o Brasil é um dos países que ostentam uma maior diferença entre os padrões de eficiência privada e governamental. Ou seja, infelizmente, a gestão pública no Brasil ainda apresenta um desempenho que não é nem de longe compatível com a importância que o Brasil adquire hoje no cenário global. Precisamos incorporar conceitos de eficiência, de produtividade, para que o Brasil crie um ambiente que seja propício à elevação da produtividade global. Podemos ter, em algumas áreas do setor privado, uma melhor eficiência, mas, quando consideramos no conjunto, o Brasil ainda tem, lamentavelmente, um padrão que está aquém do que nós precisamos. Então, o Senado da República tem que discutir essa questão, que envolve ainda a necessidade de enfrentar uma agenda de reformas microeconômicas que propiciem também uma melhoria do ambiente de negócios no Brasil. Há uma série de questões que estão na pauta do Congresso Nacional e que continuam pendentes. Alguns marcos regulatórios que não foram ainda definidos. A questão da reestruturação do sistema de defesa da concorrência, o novo papel das agências reguladoras. Felizmente, hoje, o Senado da República dá um passo importante quando aprova o cadastro positivo, que vai se traduzir, eu estou certo, numa redução dos spreads bancários. E hoje discutimos essa questão. Não é possível, não é aceitável que o Brasil conviva com spreads nesse nível. Meu caro presidente, senador João Pedro, muito se tem dito sobre o crédito consignado, que, por exemplo, o crédito consignado, as taxas de juros são baixas. É o contrário. Como em operações que não envolvem qualquer risco para a instituição financeira, nós podemos ainda conviver nessas operações com taxas de juros reais superiores a 20% ao ano. Então, o Brasil precisa efetivamente enfrentar essa agenda que é impostergável, sob pena de perdermos aí o bonde e, sobretudo, de adiarmos uma posição de maior protagonismo que o Brasil merece ter no cenário internacional, mercê de uma série de condições naturais e estruturais que o Brasil dispõe, sobretudo pela dotação de recursos extraordinária que o Brasil tem. Vossa Excelência falava há pouco sobre essas questões do desmatamento. Veja que paradoxo, um país que tem um patrimônio, uma biodiversidade fantástica, ao mesmo tempo um imenso potencial agrícola, uma agricultura moderna, uma agricultura que ganha escala, uma agricultura que já ostenta padrões de produtividade extraordinários. Mas, no entanto, a logística, meu caro senador Wellington Dias, a competitividade, quando ela se coloca fora da fazenda, fora da unidade de produção, o Brasil perde fantasticamente com custos de transporte, de logística, que são absolutamente inaceitáveis. E não podemos também deixar, meu caro senador Lindenberg, de falar da questão da qualificação da mão de obra, e a produtividade está diretamente ligada a esse fator, e ainda os problemas do sistema educacional no Brasil. O pilar dessa agenda nova, da agenda do futuro, da agenda que importa em desenvolver novas competências, tem na educação um pilar fundamental. A capacidade de inovação depende de um sistema educacional de melhor qualidade. E os ganhos de produtividade no futuro dependerão muito da capacidade de inovar processos, de inovar produtos. Os ganhos de produtividade na indústria dependerão crucialmente da inovação. Então, eu gostaria de fazer esse registro, faço com pesar esse registro. É fundamental que os brasileiros saibam que, apesar de termos tido um desempenho econômico muito mais favorável nos últimos anos, o Brasil retoma o crescimento, mas ainda temos muito que avançar, especialmente nesse novo ambiente internacional, que está sendo marcado por um acirramento da competição. E se o Brasil não andar mais depressa, no sentido de enfrentar essa agenda da competitividade, poderá ser tarde. Eu concedo com muita satisfação a parte ao senador Lindenberg Faria.
Senador Armando Monteiro, eu só estou pedindo esse aparte para elogiar a Vossa Excelência. Vossa Excelência é um dos grandes senadores dessa casa, que discute estratégia, futuro desse país. Faço questão de dizer isso aqui, não é rasgação de seda, porque tenho participado de comissões importantes com Vossa Excelência, com comissões de assuntos econômicos. E a Vossa Excelência fala dos desafios, os gargalos da infraestrutura, da competitividade, da educação. Hoje nós estamos tendo um apagão de mão de obra, falta de engenheiros. E eu acho sempre que, quando a Vossa Excelência fala nessa casa, nós temos que escutar. Eu acho que esse Brasil vai ocupar um grande papel. Nós vamos virar a quinta economia do mundo, estamos crescendo muito, temos um bônus demográfico que nos ajuda nesse momento, mas temos que enfrentar os problemas, né? Temos que enfrentar os problemas, Vossa Excelência levanta muito bem esses problemas. Os juros ainda são... Eu tenho participado de vários debates nessa casa, na Comissão de Assuntos Econômicos, e eu estou convencido que, inclusive no combate à inflação, não se pode combater a inflação apenas com o aumento da taxa Selic, ou aumento da taxa de juros de uma forma geral. Então, eu queria só, eu não quero me alongar, porque tem vários oradores inscritos e já estamos aqui 21h, senador Wellington Dias. Fez cara feia aqui quando fiz uma parte, quero ser bem breve, mas eu queria só para registrar a satisfação de ser senador com Vossa Excelência.
Olha, eu agradeço muito ao senador Lindenberg, quero dizer que tenho também um reconhecimento ao seu papel no debate desses temas. Eu quero dar também esse testemunho e agradeço muito pelo registro. E, ao final, agradecendo ao presidente pela tolerância e aos companheiros, eu encerro aqui o meu pronunciamento. Muito obrigado.